Boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou assiste em seguida. Hoje é domingo, dia 7 de maio de 2023, e começa agora mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Essa é a edição 255. E eu, Fábio Porto, junto aos amigos Cadelin e Darth Range, trazemos para a discussão as notícias mais importantes do universo do entretenimento digital na última semana. Na semana passada nós falamos a respeito da questão de Redfall e, obviamente, todo esse drama continua. Então, vamos falar a respeito de Redfall novamente. Notícia lá do The Enemy a respeito de uma entrevista que o chefão do Xbox deu essa semana. Phil Spencer está decepcionado com o lançamento de Redfall. O jogo parece ter decepcionado tanto os fãs quanto a crítica. Phil Spencer, líder de Xbox, comentou a respeito da recepção de Redfall por parte dos fãs no podcast Kinda Funny. Lançado na semana passada, Redfall tem sido considerado uma decepção por muitos, recebendo notas de 58 no PC e 62 nos Xbox Series, até o momento da publicação desta matéria que eu estou lendo, que foi no último dia 4. Dia 4, que foi quinta-feira. Ok. As pontuações dos usuários na plataforma são ainda mais baixas. Estou falando do Metacritic, hein? Com a menor nota sendo.
Atualmente está 58 para Xbox.
58 para Xbox? É, caiu, caiu. Nossa senhora, era 62, caiu para 58. E a nota de
E
PC? Você tem
PC
que dar um.
50, 56 no PC.
Caiu mais 2 pontos. Ó, que coisa. Mas ainda tem aquilo, né? As médias de usuários são mais baixas, sendo no PC, nesta reportagem, 1,8. Qual a média atual para PC, Dart?
Melhorou 1,9.
Melhorou?
1,9.
Ah, que melhora. Vamos continuar. Na entrevista.
E para
Olha.
console tá 3.0.
3? É, grande melhora. Na entrevista a respeito de Redfall, disponível na página do Kinda Funny, Spencer disse, abre aspas para Phil Spencer, "Não há nada mais difícil para mim do que decepcionar a comunidade Xbox e apenas observar a comunidade perder a confiança e ficar desapontada. Estou chateado comigo mesmo." E aí ele continua dizendo, "Eu penso no anúncio de que o jogo rodaria em 60 frames por segundo e depois não lançamos com 60 frames por segundo. E isso foi como um soco no queixo, justamente algumas semanas atrás. A reação da crítica não foi o que queríamos. Eu me levantei e pensei: o que podemos aprender? O que podemos melhorar? Uma coisa que vou lutar é para entender o que deu errado. Claramente, há questões de qualidade e execução que podemos melhorar. Mas uma coisa que não farei é ir contra as aspirações criativas de nossas equipes. Eu sou um grande apoiador da Arkane Austin. O histórico deles é incrível e adoro muitos dos grandes jogos que eles construíram. Este é um em que a equipe não atingiu as próprias metas internas no lançamento. Acho que talvez seja um pouco simplista dizer que se você tivesse adiado por 3 meses, a criatividade central do jogo teria entregue algo diferente do que foi." Ah, minha gente, o que que se pode falar a respeito disso? A única coisa que eu posso dizer é, como líder de Xbox, ele chegar e falar isso, que ele está decepcionado e tal, é o mínimo que ele poderia fazer. Mas vocês podem ter certeza que se fosse o presidente da Sony, ele não falaria uma coisa dessa, ele nem daria as caras. Eu acho que teve um pouco de coragem da parte dele aparecer para falar a respeito. Só que não fez muita diferença, nem iria fazer. O que que vocês acham, gente? Vocês acham que foi uma boa ideia ele vir ao podcast fazer esses comentários? Ou seria melhor ele ter ficado quieto e, de repente, correr atrás da equipe da Arkane e começar a pressionar eles por algo melhor?
Bom, Porto, boa noite. Desculpa o leve atraso na data de hoje.
Problema.
Eu achei houve inicialmente uma crítica pro timing da conversa aí com o Phil Spencer, mas eu não sei, eu sou meio adepto de que você tem que meio que atacar o elefante branco na sala, assim. E o quanto antes você fizer isso, melhor, sabe? Porque senão você meio que reesquenta a notícia depois, né? Às vezes você deixa lá, fica, sei lá, 2-3 semanas sem falar, aí quando o assunto já virou meio notícia velha, Phil Spencer vem a público falar The Redfall, aí você rememora e revive, né? Todo o negócio de novo. Então, de certa maneira, eu achei que foi uma boa, talvez, ser tratado do assunto agora, não é? E também, o lado positivo, me parece, da entrevista dele, é que ele não se eximiu da culpa, né? Não se eximiu da responsabilidade. E, inicialmente, né, começaram a pipocar aquelas alegações do tipo, mas a Microsoft não esteve diretamente envolvida, era um projeto anterior e bababi, bababó. Mas isso, obviamente, sempre foi conversa para poder dormir. Eu acho que o nosso amigo Assassin Monk, lá de Portugal, ele observou isso muito bem quando, numa conversa que a gente teve em off, não é? Ele mencionou que se tivesse sido muito bem sucedido, se tudo tivesse dado certo, a Microsoft teria batido no peito e teria dito, tá aí, meu filho, meu produto, tô entregando aí para vocês, e, enfim. Então eu penso que realmente não dá daí, quando as coisas vão pro brejo, você simplesmente deixar lá o pessoal como boi de piranha, né? Então eu achei, assim, que foi uma... Assim, ele não abandonou o estúdio, né? É claro que, quando ele fala lá que o estúdio não entregou, é claro que ele tá culpando o estúdio. Quando ele fala lá que nós não vamos nos imiscuir na liberdade do estúdio, isso também tá meio que dizendo o estúdio arca com as consequências daquilo que eram, mas de um jeito ou de outro ele admitiu, é um produto da Microsoft, a Microsoft está decepcionada, gostaria de ter feito melhor, ótimo, né? Eu não esperaria outra coisa, né, de um momento como esse, de uma entrevista como essa. Agora, a realidade, né, Porto, e o pessoal que nos acompanha e ouve o nosso programa ou nos vê aqui ao vivo, sabe disso bem, e se não sabe, pode ir olhar lá para as nossas gravações anteriores, e desde o anúncio do Redfall, nós já víamos martelando aqui que...
Não tava convencendo nada.
Tava convencendo nada esse Redfall, assim, sabe? Desde o começo, sabe? A CGI lá, bacana, no primeiro anúncio que fizeram e tal. Mas pra mim, sabe, Porto? Desde o começo, ficou muito claro pra mim.
Aliás, CGI que não tem no jogo. O jogo onde era pra aparecer CGI, aparecem uns slides porcos lá que... Não tem CGI.
Ficou só o trailer de lançamento, né, Dario?
É.
Então, assim, pra mim tava muito claro desde o começo que, como é que eu vou dizer assim, com perdão da expressão, era um joguinho, entendeu? Era um joguinho, era mais um jogo, assim, pra... Que nem quando o teu time de futebol faz aquelas contratações, assim, do jogador destaque da segunda divisão do campeonato estadual, é pra compor o elenco, entendeu? É a mesma coisa aqui, esse jogo era pra compor o elenco do Game Pass. Aqui eu achei que a Microsoft errou muito ao dar um destaque exacerbado pra esse jogo. Ele chegou a ser jogo de anúncio final, né? Longos trailer, anúncio final da...
Foi o One More Thing. Ele foi o One More Thing.
Foi o One More Thing. Depois teve uma showcase inteira pra mostrar, e mostrar um tempão lá de gameplay. E uma gameplay horrorosa, mas horrorosa, sabe? Eu não entendi, não enxerguei o que a Microsoft estava vendo nesse jogo, porque eu não tava, sabe? Talvez, assim, o que tenha acontecido é que a Microsoft sabia que o Redfall já estava relativamente pronto, né? Poderia ser lançado logo, então na falta, na ausência de outros títulos, ele poderia ser lançado. E ela tentou criar um hype em cima de um jogo que não merecia tudo isso, né?
Agora, não dá pra entender por que fizeram um hype todo em cima de um jogo ruim e não fizeram hype em cima de um jogo bom, que foi o Hi-Fi Rush, né? E lançaram assim de surpresa, sem hype nenhum.
Eu realmente me... Se o Redfall tivesse saído sem nenhum hype, não que ele fosse virado do dia pra noite um jogo bom, evidentemente não, mas... Ninguém teria dado a mínima, entendeu? Ele teria continuado recebendo lá sua nota 6, 6,5, pouco importa. E ninguém estaria aí pro peixe, entendeu? Ia ser só mais um joguinho lá, como tantos outros que pipocam lá no Xbox Game Pass. Agora, esse não, né? Foi feito tanto away em cima, e daí quando saiu, o pessoal ficou muito puto, entendeu? Porque não chegou nem perto daquilo que ele tinha prometido. E aí tá todo mundo bravo, né? Tá o pessoal do... tá jogando lá, tá... O pessoal que tá jogando no do Xbox tá brabo, o pessoal que tá jogando no PC tá brabo, no Steam tá brabo, tá todo mundo brabo, entendeu? Porque o jogo não entregou nada, né? As reviews no Steam estão muito ruins também pela comunidade de usuários.
Que o porte pra PC não tá muito bom, né?
O porte pra PC tá horrível. Só que a real, e aqui o Dart observou isso, eu até não vou nem aprofundar isso, vou deixar o Dart falar, mas uma coisa que o Dart mencionou antes, Porto, que ele falou assim, não tem tantos problemas, o que tá incomodando o pessoal não é tanta parte técnica. Mas, realmente, o pessoal fala ali do porte, fala de uma outra coisa ali, da interface e tal, da
IA e coisa assim.
Mas, a verdade é, não é bom, a verdade é essa.
É, os bugs e os problemas técnicos são os menores dos problemas do jogo. O jogo, ele é ruim na concepção dele, não. É um jogo que não funciona, é um jogo que foi, ele foi mal concepcionado, não, a ideia de fazer o mundo aberto, com cidade com vampiro, assim, não deu certo, não ficou bom. Talvez se fosse um jogo mais linear, sei lá, não sei.
Se fosse um jogo mais linear, com um roteiro, com uma história mais bem focada, podia dar um resultado melhor.
Eu achei muito divertido, eu tava vendo. Eu gosto muito de ver as críticas da comunidade do Steam ali, principalmente nos jogos, né? Eu achei muito engraçado. Teve uma das pessoas que deu uma crítica positiva pro Redfall. Ele deu crítica positiva e só escreveu assim: bom, eu gostei do Fallout 76 quando ele foi lançado.
Jesus Cristo.
Então você tem que analisar, né, com esses grãos de sal daí. Foi só o que ele escreveu na crítica. Eu gostei do Fallout 76, então.
Porque problema técnico se conserta. Agora o problema de fundo do jogo não tem como consertar. Eles tiveram essa visão pro jogo e é isso. É uma visão ruim.
Depende, hein, Dart? Essa questão de problema técnico, sei não, hein?
Não, mas eu entendo o que o Dart quer falar. Porque num outro fórum lá que eu tava participando, teve um rapaz que comentou assim: é mais fácil consertar o Redfall, de acordo com ele, do que consertar o Cyberpunk 2077.
Não mesmo, é verdade. Não mesmo. Não, o Cyberpunk era efetivamente problemas técnicos que foram consertando ao longo do tempo.
Tudo bem, mas gente, vocês viram os vídeos da Digital Foundry a respeito dos defeitos, dos problemas de Redfall?
Não cheguei a ver.
Não, ele tem, Porto, mas mesmo que você conserte ele, continuar sendo um jogo ruim, esse que é o problema.
Ok, tá, olhando por esse prisma, porque os problemas deles são muito sérios. Eles falam que a Unreal Engine 4 não é a melhor opção para você fazer um jogo de mundo aberto, e aí eles começam a apontar uma série de defeitos. Pô, carregamento de texturas nos dois Xbox, né, no Series S e Series X, pô, que são consoles com SSD, tem texturas que levam mais de 20 segundos para carregar.
E o gráfico não tem nada demais, né? O gráfico bem feio do jogo.
Então, determinados elementos gráficos não carregam ou demoram muito para carregar. Até mesmo modelos 3D. Mostraram lá uma árvore caída em que você... Não, e o mais incrível é assim. Você olha para o objeto ou você olha para a textura e fica parado. Aí 10, 15, 20 segundos. Carregou a textura. Aí fica bonito. Se você virar a câmera e virar de volta para o que você estava assistindo, ele vai querer recarregar a textura de novo.
Inacreditável, né?
Como eles fizeram isso, eu simplesmente não sei. Pô, as sombras, os efeitos de sombra, todos ficam... Tem problemas sérios. É inacreditável. Tudo bem, o jogo pode ser ruim até na história, mas talvez, se graficamente ele funcionasse, ajudasse um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. Só que até isso, pô, um jogo que roda num console de nova geração ou num PC em que as texturas levam um século pra carregar, carregando num SSD, inacreditável. Absolutamente inacreditável.
Teve umas observações aqui, Porto, em diferentes aspectos que o Saicon, o André Luiz e o Rafael Mano do Céu estão nos acompanhando aqui fizeram. Elas estão meio relacionadas, apesar de alguns exageros aqui do Saicon na alusão ali à questão, que é o fato de que a Microsoft, ela adquiriu uma série de estúdios, né, virtualmente triplicou a quantidade de estudos recentemente, sem contar a aquisição da Activision. E alguns desses estúdios, inclusive, estavam muito maus das pernas. A gente conhece essa sistemática, não é, Porto? São estúdios que eles abrem, eles lançam um, dois, três jogos lá e aí acabam fechando as portas e o pessoal migra para outro estúdio. E aí é normal, isso faz parte da vida de um desenvolvedor. O cara vai lá, é contratado por um estúdio, esse estúdio vive por dois, três, quatro anos, depois ele vai para outro, dois, três, quatro anos. É normal, é uma história normal. E aí a Microsoft chega, pega aí esses estúdios todos. Só que o problema é, a Microsoft ela estava tão consumida e tão absorta, compreensivelmente, pelo tamanho do negócio, na questão lá da aprovação da aquisição da Activision, que, sinceramente, a impressão que dá é que elas meio que deixaram todos esses estúdios que ela adquiriu meio que é o Deus dará. Pode até, talvez, estar financiando, estar pagando lá o saláriozinho do pessoal, mas a impressão que dá é que, realmente, a Microsoft não está gerindo esses estúdios. A Microsoft não está efetivamente exercendo poderes de gestão sobre eles, e isso é essencial, porque você precisa dar direcionamento, né? Você precisa estabelecer uma estratégia, você precisa estabelecer cronogramas, metas, prazos.
Será que eles têm medo de... Portanto, medo de ser acusados de práticas como Scrum e como os assédios morais que tem na Activision, daí eles deixaram tudo meio solto, assim, por causa disso?
Pode ser uma explicação, pode ser, claro, pelo time envolver a Activision, realmente pode. Mas realmente eu tenho essa sensação, sabe? Tá muito sem gestão, tá muito desorganizado, tá muito descoordenado, né? Você não vê, assim, um troço funcionando como o Phil Spencer diz que deveria funcionar, né? O Phil Spencer, ele voltou agora recentemente, até antes dessa entrevista, ele tinha dado uma outra entrevista repetindo aquela velha ladainha que nós já tínhamos ouvido dele lá atrás, de que não, ele gostaria de lançar, o plano é lançar jogos AAA, pelo menos um jogo AAA a cada 6 meses e tal. Eles não têm cronograma nenhum para isso, eles não têm agenda para isso, eles não têm previsão, eles não têm organização nisso, o troço não está planilhado, o troço não está estabelecido, não está posto, não está agendado, nada em relação a isso.
Diz ele que isso vai ser feito, esse cronograma vai ser comentado durante a showcase, né, na época do que seria a E3. Não sei, de repente até lá no início da showcase ele já vai entrar pedindo desculpas pro Redfall. Isso vai durar ainda muito, vai dar muito pano pra manga. Agora, não foi só isso que ele comentou no podcast do Kinda Funny Games. Ele também falou que grandes jogos não colocarão Xbox na liderança, que o problema é bem maior. Vejam bem, é uma outra reportagem também lá do The Enemy comentando a respeito do podcast. Phil Spencer, o líder da Xbox, acredita que grandes jogos não são uma solução para colocar consoles Xbox na liderança do mercado. Depois de um 2022 não tão marcante, jogadores podem estar se perguntando quando os grandes lançamentos do Xbox Series virão. Afinal, parece que a Microsoft ainda está longe de alcançar o nível de qualidade visto na era do Xbox 360. No entanto, mesmo que Spencer com certeza esteja sim interessado em ver grandes jogos nos consoles Xbox Series, parece que o líder do Xbox não vê esses títulos como solução para colocar consoles na Xbox na liderança. Aí ele diz assim: não estamos no negócio para superar a Sony ou o Nintendo em consoles. Eu vejo comentários de que se você apenas criar ótimos jogos, tudo vai melhorar. Não é verdade que se nós criarmos grandes jogos, de repente você verá uma mudança dramática na participação no mercado de consoles. Perdemos a pior geração para perder na geração do Xbox One, em que todos construíram as próprias bibliotecas digitais de jogos. Mas essa ideia de que, se nos concentrarmos mais em grandes jogos em nosso console, de alguma forma vamos vencer a corrida de consoles, não reflete a realidade da maioria das pessoas. Não há mundo em que Starfield seja um jogo pontuação 11 de 10 e as pessoas comecem a vender seus PlayStation 5. Isso não vai acontecer. É de se esperar que...
Não vai, mas se sai um Starfield 11 de 10, se sai um Gears 11 de 10, se sai um Halo 11 de 10, se sai um Fable 11 de 10, se sai... Daí começa a mudar.
Mas aparentemente esse não é o interesse do Xbox. É. Esse já não é o interesse há muito tempo, né, Dart? A gente já comentou isso anteriormente. O Xbox console não é mais o foco principal da Microsoft. O negócio dele é vender jogos, deles é vender jogos como serviço. É o jogo que roda no Xbox, é o jogo que roda no PC, é o jogo que roda na nuvem para que você possa jogar no seu dispositivo móvel. Eu, sinceramente, acho que essa informação, essa declaração dele, é um tanto quanto triste, porque ele já vê que o Xbox não tem como trazer mais tanto interesse. Os números de venda do PlayStation 5 recentemente refletem isso. Os números de venda do Switch sempre refletiram isso.
Não, mas se o maior interesse é o Game Pass, também tem que ter jogos bons no Game Pass para as pessoas quererem continuar no Game Pass.
Tudo bem. Mas mesmo que não seja
interesse ao console. Né?
Mas o problema é justamente que o Game Pass não é uma exclusividade da Xbox. Né? Não é uma exclusividade do console Xbox. Você assina o Game Pass e também pode usar ele no PC. Sim. Obviamente, você não tem todos os jogos do Xbox no PC, mas tem um bom número, além de uma biblioteca própria de títulos que só roda em PC, e eles não veem isso como um problema, entendeu? O que eu vejo é que realmente o foco do console tá diminuindo. Eles desenvolveram. Eu tenho até medo até do Xbox Series ser o último console a levar a marca Xbox. Porque se do jeito que eu vejo, eles vão botar todas as fichas deles em nuvem. E os britânicos viram isso, né? A CMA lá na Inglaterra viu isso. Todo aquele impedimento da compra da Activision Blizzard e tal, que todo mundo pensava que ia passar, porque a Sony já estava ficando mal vista e tal, então todo mundo acreditando que a compra ia ser permitida na Inglaterra. Não foi permitida. Por quê? Porque eles acham que a Microsoft já é grande demais no mercado de nuvem. Aí até, acho que olhando por esse prisma, eles têm um pouquinho de razão. Eu vejo a Microsoft realmente indo muito forte pro lado da nuvem. Eu tenho um medo muito grande do console.
Mas mesmo assim, para o serviço deles de nuvem ser atraente, tem que ter bons jogos, né?
Mas tudo bem. Mas, assim, essa declaração reflete que, pelo menos na minha opinião, que Xbox não é mais o foco. Xbox não é mais mesmo o foco. Seja jogo bom ou seja um jogo ruim, não é mais o foco. O negócio agora é atender um mercado muito maior do que simplesmente console. Enquanto isso, a Sony se foca no console. A Nintendo se foca no console.
Eu concordo com a sua análise, Porto. Embora, assim, toda vez que ele vem com essa história, com esse tipo de conversa, a impressão que eu tenho, sinceramente, que ele tá falando, mas de olho nos órgãos de regulação de monopólio, sabe? Essa insistência deles dizer, não, a Sony ganhou já, a Sony ganhou, e jogos grandes, imagina, jogo grande, só porque talvez o Call of Duty vire exclusivo do Xbox, isso não iria nos dar a primeira colocação, enfim. Então, eu tenho essa sensação, às vezes, de que eles olham muito
pra até isso, porque ainda falta decisão da Europa e da FTC, né?
E dos Estados Unidos. Só essas duas. Porque se for só a Inglaterra contra, tem problema. Eles tiram os estudos da Inglaterra rapidinho. Então da Inglaterra nós não somos juntos. Da do mundo nós somos. Então eles ainda estão muito de olho nisso, né? Mas, por outro lado, por tua leitura, eu concordo se a estratégia realmente de mercado da Microsoft é essa. E concordo também contigo, entendeu? Que se é essa a intenção, se a Microsoft realmente está certa nisso. Eu até acho que está. De que realmente a tendência é a migração para nuvem e os jogos vão ser utilizados como serviços. Aí pouco importa se é cloud-based, com streaming ao mesmo síncrono, ou se você faz o download dos jogos para aceleração local, isso é secundário. Não. A questão esse é o local que a gente está migrando, é esse tipo de serviço que nós estamos migrando. Se isso for verdade, então a Microsoft realmente ela está com um futuro mais promissor nesse aspecto. E aí a preocupação da CMA da Inglaterra está muito correta. Mas é uma aposta, né? Sabemos se ela está certa ou não. E por enquanto, a verdade seja dita, né? A gente achou que a gente já sentiria esses efeitos nessa geração. E vejam, PlayStation vendendo horrores, Switch vendendo horrores. Isso aqui é a coisa mais antiquada, que o Switch mal e porcamente instalou o sistema de loja online deles, entendeu? Eles ainda vendem um monte dos cartuchinhos. É. Então, assim, não sei, ainda estamos vendo, né, o futuro reserva.
É, bom, mas ainda assim, com tudo isso que foi dito, o Phil Spencer prometeu que Starfield vai estar disponível em um estado, né, melhor que o de Redfall, né?
Isso não é muito animado.
agora eu posso dormir tranquilo.
Um estado melhor que o Redfall.
Então, essa também é uma reportagem relativa à entrevista dele ao Kinda Funny. O lançamento conturbado de Redfall pode ter deixado muitos jogadores preocupados, mas Phil Spencer garantiu que Starfield estará disponível em melhores condições no lançamento. De acordo com ele, a Microsoft fez um trabalho melhor em termos de assistência no desenvolvimento de Starfield, o que o deixa mais seguro a respeito da qualidade do produto final. Ele explicou que, como a aquisição de um estúdio que já está desenvolvendo um jogo, como aconteceu com a Arkane Austin e também com a Bethesda em Starfield, pode ser um desafio e que a Xbox precisa melhorar os seus processos. Então, palavras do Phil Spencer. Quando adquirimos estúdios, há jogos em desenvolvimento e há coisas que estão muito no início da produção ou ainda nem foram concebidas. Acho que precisamos melhorar nosso engajamento com jogos que já estão em produção quando se tornam parte do Xbox. E é isso foi isso que ele disse. Spencer reconheceu que a Microsoft não se saiu bem no engajamento com a Arkane Austin, deixando-os trabalhar no jogo sem oferecer suporte interno. Ele também destacou que entrar mais cedo nesses esforços de colaboração é a chave para o sucesso. No entanto, Spencer afirmou que a Microsoft fez um trabalho melhor com Starfield porque o jogo estava em uma fase mais inicial de desenvolvimento quando a Bethesda se juntou à empresa. Já Redfall estava mais avançado no desenvolvimento, tornando a assistência mais difícil. Ainda assim, Spencer afirmou que a equipe da Microsoft deveria ter oferecido mais apoio à Arkane Austin e reconheceu que essa falta de engajamento é culpa da empresa. Novamente, palavras do Spencer. Eu acho que deveríamos ter estado lá para o diretor da Arkane, o Harvey Smith, e para a equipe mais cedo. Acho que isso é culpa nossa. E em seguida, durante o processo. É um jogo na Unreal. Temos vários estúdios que fizeram um trabalho realmente ótimo com a Unreal ao longo dos anos. E acho que estávamos muito atrasados em ajudar quando eles tiveram certos problemas, concluiu Spencer. Bom, e isso é fácil de falar, né? Porque, inclusive, quem foi que falou lá no chat? Alguém comentou a respeito da The Coalition, né? Que desenvolveu os últimos jogos da franquia Gears em Unreal Engine 4, e os jogos foram muito bonitos, muito bem feitos. Então, a Microsoft falhou em não acompanhar, não estar mais perto da Arkane para poder auxiliar e trazer mais conhecimento em relação à parte técnica do jogo. Com relação à história, não dá para saber, mas pelo menos eu acho que a parte técnica a Microsoft poderia ter
fornecido. Está na hora também de aposentar em Unreal 4 e começar a fazer jogos na 5, né?
Mas então, se realmente o Redfall é um jogo que já está há muito tempo sendo desenvolvido em Unreal Engine 4, talvez fazer a conversão em cima da hora pudesse trazer mais problemas do que soluções, né? Mas, pelo que a gente já viu em leituras técnicas a respeito da Unreal Engine 5, fazer a portabilidade não é tão difícil, mas aí iria demandar também uma série de alterações no jogo que poderiam atrasar ainda mais o lançamento. Talvez isso até fosse benéfico. Isso que é o pior.
Talvez fosse benéfico atrasar para sempre. Que nem aquele dos dragão, como é que é o nome do...
Scalebound.
Ai, meu Deus. Ainda existem viúvas dele até hoje, né?
Nosso até console. Hoje.
Toda a showcase que vai ter, o pessoal diz, não, Scalebound vai ser anunciado.
Ai, pior que é mesmo. Sempre tem alguém falando a respeito de Scalebound. Ai, meu Cristo. É isso mesmo. E é isso, minha gente. Vamos ver. Agora vamos aguardar para ver se realmente Starfield vai vir muito melhor. Esperamos que sim, né? Mas, novamente, não será... Vai ser, mesmo que seja um jogo 11 de 10, isso não vai auxiliar nas vendas do Xbox. Pelo menos é o que o Phil Spencer está dizendo.
A própria Bethesda, inclusive, falando do Starfield, acabou vazando sem querer a classificação indicativa dele, sem maiores surpresas, né? Ficou com classificação mature, adulto.
Adulto.
É, É, adulto leia isso aqui mais de 17, né? Não
é, aqui no Brasil deve ser 16 ou 18, né?
É, provavelmente, é. Porque eles têm aquela classificação Adults Only, que daí sim são jogos que é só para público adulto mesmo, né? Mas é jogos ou extremamente violentos ou jogos pornográficos.
Mas eu acho que as empresas nem deixam lançar Adults Only, né? Pelo menos console, né? Elas querem que fique dentro do Mate.
Agora, pela classificação indicativa que vazou da ESRB, a avaliação inicial, pelo menos que o pessoal teve, é que o Starfield está, pelo menos assim, inicialmente, com uma versão mais pasteurizada em termos de conteúdo com relação ao Skyrim, por exemplo. Né? Skyrim ele veio com Mature, né? Agora, o Starfield não. Então, eu esperaria um jogo menos, com temática menos adulta do que a do Skyrim, na origem, né? Claro que a comunidade modder vai mudar, vai alterar isso rapidamente. Mas eu esperaria realmente um jogo um pouquinho mais água com açúcar, assim, do Skyrim, ou mesmo Oblivion.
É. Ah, então, gente, só no gesto aguardar. Vamos ver o que vai ser falado durante a showcase, que vai acontecer no próximo dia 11 de junho, às 14h, horário de Brasília, né? E aí, não se sabe quanto tempo vai levar, mas logo em seguida vai ter a Starfield Direct, onde vão focar só em Starfield, vão dizer que ele vai rodar 60 frames por segundo no Series X. E depois, no dia 13 de junho, vai ter uma showcase estendida, também às 14h, horário de Brasília. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Sigamos em frente. Vamos falar agora de algo completamente diferente. Vamos falar de jogo mobile, ou melhor, daquele que já foi um dos maiores jogos mobile, né? Um dos jogos da modinha e que agora anda meio para baixo. Eu estou falando de Pokémon GO, que registrou a pior receita desde 2018. Reportagem da IGN Brasil, vou dar uma lidinha, depois a gente comenta. Um dos maiores sucessos da história dos games mobile, Pokémon GO tem atravessado um dos piores momentos de sua história. O jogo de realidade aumentada, desenvolvido pela Niantic Labs em parceria com a Pokémon Company, registrou em abril deste ano uma receita de apenas 34,7 milhões de dólares. A menor da franquia nos últimos 5 anos, de acordo com o site mobilegamer.biz. A efeito de comparação, nem mesmo durante o auge da pandemia de Covid-19, o jogo teve um mês com arrecadação tão baixa. A queda de arrecadação é surpreendente e acentuada, inclusive em comparação ao que Pokémon GO alcançou em tempos recentes. Em fevereiro deste ano, por exemplo, o jogo teve uma receita total de 57,9 milhões de dólares. Ainda que a falta de novos conteúdos em tempos recentes pareça estar relacionada com a queda de faturamento, uma queda de 40% na receita em apenas 2 meses soa como um alerta vermelho para a Niantic Labs. Esta, no entanto, não é a primeira vez que Pokémon GO passa por quedas acentuadas de receita. E a chegada de novos conteúdos ao game, seja a adição de monstrinhos, desafios ou modo de jogo, quase sempre costuma ser eficaz em resgatar a base de jogadores mais exigente por novidades. Desde o lançamento do título em julho de 2016, Pokémon GO se tornou um dos produtos mais lucrativos da Pokémon Company. Em junho de 2022, pouco antes do aniversário de 6 anos, o jogo já havia ultrapassado uma receita total de 6 bilhões de dólares. Desse total, os Estados Unidos representam 36,6% do valor arrecadado, seguido pelo Japão com 32,6%, o que significa que, somados, os dois países representam quase 70% de todo o faturamento mundial de Pokémon GO. Então é isso, minha gente. Nesse mês passado, no mês de abril, apenas 34,7 milhões de dólares. Será que isso paga para o sistema ficar funcionando? Eu acredito que sim. É só como a própria reportagem comentou. Se eles lançarem algum pack com atividades, com coisas extras, de repente alguns monstrinhos extras, com roupinhas novas, talvez isso atraia atenção novamente. Mas, pô, gente, o jogo tá desde 2016 em funcionamento. É de se surpreender que até hoje ele ainda esteja ativo e com tanta gente jogando. Ainda mais um jogo que simplesmente mata celular, né? Porque para você ficar usando câmera o tempo todo para realidade aumentada pra ficar caçando um monstrinho, nossa senhora, bateria não dura tanto com câmera rodando o tempo todo, não. Mas, assim, será que isso pode ser uma prévia do fim, ou pelo menos da redução da importância de Pokémon GO no mercado de jogos mobile? Ou será que é só passageiro e em breve esses resultados melhoram? Difícil dizer, mas como já houve aqui um comentário que não é a primeira vez que isso acontece, pode ser que melhore. Caramba, fevereiro teve 57, agora caiu para 34. Baita queda. Algum de vocês... É até mais fácil perguntar para Cadelinha. Cadelinha, as suas filhas chegaram a jogar Pokémon GO?
Não chegaram a pegar essa época. Para ser bem sério, Porto, nenhuma das minhas filhas sequer curte Pokémon, sabe? Elas já chegaram meio que em outra fase, assim, sabe? A minha mais nova ainda é muito pequenininha, não é? Mas mesmo a minha mais velha, que até gosta de alguns animes, nunca foi muito fã de Pokémon, assim. O negócio delas aí é mais Demon Slayer, mais esses mais recentezinhos, assim. Até na Naruto pra elas tá meio antigo já, assim, sabe?
Não, é verdade.
Então, realmente, Pokémon nunca foi uma paixão pra nenhuma delas, assim. Na verdade, quem jogava muito Pokémon, pra ser bem sincero, eram meus amigos. Eu tenho amigos que participavam de um grupo de RPG que a gente tem desde muito tempo, né? E aí eles jogaram bastante, inclusive, durante a pandemia, assim, sabe? Eles aproveitavam, às vezes, pra sair na rua, assim, às vezes de carro, inclusive, pra ir caçar Pokémon, assim, tal. Não é o estilo de jogo que me atraía muito, mas realmente eles curtiram. E não vou negar, Porto, ele durou mais do que... Durou, continua, né? Porque, convenhamos, né, essa quantidade de gente usando não é pouca porcaria, né? Ele tem uma durabilidade bem maior do que eu teria. Eu achei, admito que achei. Teria aquelas febres passageiras, sabe? Um monte de joga, depois... Assim, não, até que resistiu fortemente.
Eu também tô impressionado com isso. Não esperava que um jogo desse, com essa premissa de você ter que estar na rua pra buscar, caçar Pokémon, participar de batalhas, eu imaginei que isso não duraria tanto. Mas olha aí, 7 anos.
Pois é, pra mim eu acho muita coisa ainda, 30 e poucos milhões de usuários depois de 7 anos.
Ainda mais, novamente, um jogo que demanda que você esteja se movimentando, esteja na rua pra fazer essas coisas. Um Candy Crush é um jogo que dura muito mais, porque, pô, você não precisa estar saindo de casa pra jogar. Não. Mas, poxa, um jogo que exige, demanda a realidade aumentada, eu imaginei que muita gente já iria desistir, que fosse só uma modinha, mas olha aí, 7 anos. Se bem que agora a coisa já está meio estranha, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para ver se esse resultado melhora.
Eu acho que na época do lançamento eu acho até que tinha bastante criança que estava jogando e tal, mas eu acho que agora deve ter sobrado só os nerds ter tudo. velho nerd ter tudo.
Então, os verdadeiros, os que são realmente fãs da franquia, né?
Que eram crianças na época que surgiu o Pokémon.
É isso aí.
Pior é o que quando surgiu o Pokémon eu nem tinha mais idade pra gostar de Pokémon.
Sim, eu também não tinha, mas eu gostava. Tanto que eu cheguei a colecionar a revista Pokémon Clube, eu assisti o anime todo.
Acho que foi numa época que eu não tava jogando muito, que eu tava na faculdade e tal. Foi uma época que eu quase não joguei quando eu tava na faculdade.
É aquilo, né?
A única época, né?
Mas, inclusive, a minha sanha por Pokémon não foi nem por causa do jogo, foi por causa do anime mesmo, né? Que o anime começou a ser exibido em 97. Em 97 eu tava terminando a faculdade. Quando eu comecei...
Eu me formei em 99, então eu tava no meio da faculdade
em 97. Eu me formei em 98 e já comecei a trabalhar em 99. Já comecei a dar aula em 99. E assim, aí, nessa época eu tava com 20 anos, indo pra 21, saindo da adolescência, eu ainda curtia, assim como eu curto até hoje, mas eu curtia muito Pokémon, o anime e tal, eu comprava revista, e isso até foi uma coisa também que eu trabalhei muito com meus alunos no meu início de trabalho. Quando eu precisei descarregar todo o material de Pokémon que eu tinha, eu dei pra uma aluna minha que era absolutamente viciada em Pokémon. Eu dei pra ela duas sacolas lotadas de revista, tinha bonequinho, chaveiro, não sei o que, eu dei pra alguém que eu sabia que ia tratar com carinho de tudo aquilo. E sempre curti desde o início. Não continuei tão viciado quanto antes. Eu joguei Pokémon GO no início, mas assim, depois de um mês e meio, já tinha passado a vontade.
No comecinho eu joguei não por ser Pokémon, mas porque eu achei interessante essa história de ter que estar fisicamente em tal lugar para poder pegar. Então, mas durou pouco tempo, assim, para mim não tive saco de continuar.
Inclusive, como o jogo começou em 2017... Eu já estava morando aqui em Miguel Pereira e, pô, a cidade não tinha quase lugar nenhum com Pokémon para capturar. Aí eu saí com o meu irmão e minha cunhada de carro para poder rodar pela cidade, que a cidade até era ainda um pouco mais tranquila do que é hoje. E a gente, durante um mês, a gente fazia isso. A gente dava umas saídas para
Pokémon. Lembro que eu morava na frente de um prédio que tinha uma antena da Vivo, era um prédio da Vivo.
Uhum.
Que era um centro de... Que é da onde eu me mudei ano passado, né? Morei lá até o ano passado. Uhum. E nesse prédio tinha... Como é que era o nome daquilo? Umas estações, coisa assim, que daí tu podia pegar coisa lá.
Centro Pokémon.
Então, na época eu chamava de outra coisa, acho que era estação, sei lá. Uhum. E às vezes, dependendo do GPS, se ele pegava, ele podia pegar e era do outro lado da rua. Às vezes ele pegava, eu não precisava sair de casa pra pegar.
Nossa, que beleza.
mas às vezes não, às vezes o GPS estava mais preciso, né? Daí não alcançava.
Entendi. Tá certo. Bons tempos.
O André Luiz, que é estádio, era um estádio que tinha.
Estádio?
É.
Tá certo. É. Pois bem, senhores, vamos em frente. Essa próxima notícia aqui é interessante em tempo de esportes que não são esportes, né? A notícia diz: Team Liquid e Alienware inauguram centro de operações em São Paulo. O terceiro centro da equipe é o maior do gênero no mundo. A reportagem que está lá na Adrenaline, vamos dar uma olhadinha aqui. A Team Liquid inaugurou na última terça-feira, dia 2, o maior centro esportivo, administrativo e de moradia de uma organização de esportes em todo o mundo. E ele fica em São Paulo. A instalação é fruto de uma parceria com a Alienware. Esse prédio inteiro de 13 andares na Avenida Angélica, em São Paulo, será a sede de todas as atividades de treinamento e operações da cavalaria no país. Com infraestrutura totalmente pensada para receber os cerca de 80 funcionários e atletas que irão trabalhar, treinar e até morar no local, o edifício, que foi completamente reformado para o projeto, conta com mais de 3 mil metros quadrados, equipados com tecnologia de última geração, e abriga a primeira loja física da Team Liquid no mundo. Então, vou dar agora uma lida nas palavras do Rafael Queiroz, que é General Manager do Team Liquid no Brasil. Ele diz assim: o Brasil é uma prioridade nos planos da Liquid, e a nova instalação é mais um símbolo dos nossos investimentos nos talentos e fãs locais. Do começo do ano passado para cá, anunciamos a primeira lineup feminina da Liquid em todo o mundo. Trouxemos a Liquid Store e a plataforma Liquid Plus para o país. Lançamos collabs com a Marvel, Fortnite e Naruto e participamos de grandes eventos como a BGS e a CCXP. Estamos e continuaremos muito próximos da comunidade da Cavalaria, e o lançamento dessa facility reflete a importância do país dentro da estratégia global da organização. Bom, o terceiro Alienware Training Facility da Team Liquid em todo o mundo tem cerca de 2 vezes o tamanho dos outros dois, que ficam em Los Angeles, nos Estados Unidos, e em Utrecht, na Holanda. Para o máximo conforto e conveniência dos atletas, o edifício brasileiro tem 5 andares com 19 dormitórios, com suítes destinadas à moradia dos atletas das equipes Team Liquid, além de áreas voltadas para a prática de atividades físicas e atendimento psicológico dos talentos, incluindo academia, estúdio de pilates e laboratório de performance. A facility também oferece um andar totalmente direcionado ao treinamento dos jogadores, com salas equipadas com os desktops Alienware Aurora R15 e 2 cômodos de review, onde serão feitas as análises de estratégia e desempenho dos atletas nas partidas. Além disso, cabines de de streaming com isolamento de som e equipamentos de alto desempenho, incluindo 3 câmeras e microfones, estarão à disposição dos atletas para a produção e transmissão de conteúdo ao vivo pela internet. O espaço ainda abriga 4 pavimentos com escritórios, 10 salas de conferência, estúdios totalmente equipados para a produção de fotos e vídeos, estações de edição, espaço de descompressão e áreas de convivência para os funcionários administrativos e de marketing. A Team Liquid conta atualmente com 80 funcionários no Brasil, entre colaboradores e atletas, dos quais cerca de 90% vão usar a estrutura do imóvel diariamente. Bom, para Queiroz, o empreendimento é um marco na já longeva parceria entre a Team Liquid e a Alienware, e um grande diferencial esportivo para os atletas da organização. É, gente... O Alienware Training Facility também será um ambiente de encontro para os torcedores locais celebrarem o amor pela organização. O projeto inclui uma fanzone que receberá pontualmente eventos para a comunidade. No térreo, os visitantes serão recebidos pela primeira loja física do Team Liquid no mundo, com telas de 136 e 86 polegadas com jogos e cenas da história da cavalaria e por um grande estande de troféus conquistados pelo Team Liquid. É, minha gente, o negócio impressiona. Mas aí você para e pensa. Eles estão investindo pesado em esportes no Brasil. Será que com a definição do governo atual eles estão fazendo a coisa certa? Eu, sinceramente, não sei. O que vocês acham?
Ah, Porto, não vejo influência nisso aí. É uma questão mais do patrocínio mesmo. A Alienware, por mais que os preços deles aqui no Brasil sejam abusivamente caros, é uma patrocinadora muito forte da Team Liquid. É uma das duas principais patrocinadoras deles, né? Junto à Honda, por incrível que pareça. A Honda é uma das patrocinadoras deles fortes, né? Principalmente do Free Fire. Enfim, de algum desses games, né? E realmente é legal porque é o maior do mundo, realmente, né? Mesmo comparado com o de Los Angeles e com o da Holanda, que é, em tese, a sede deles, né? Uhum. A Team Liquid é um empreendimento muito grande, é que ele é meio confuso, eu não domino tanto esse mercado, assim, sabe? Mas a Team Liquid, ela pertence ao grupo Axiomatic, o grupo Axiomatic, não é muito claro quem que controla ele, assim, eu sei que a Epic Games tem uma participação grande nele, mas, enfim, são empresas que visam exatamente a estimular o cenário competitivo de...
E se eu não me engano, na BGS, na última BGS, tinha um stand enorme que era da Team Liquid junto com o Alienware, né?
Tudo branco, assim, parecia.
Era enorme.
Uma clínica, assim, stand, tal. É,
vazio, assim, sem ninguém.
Eu lembro que eu briguei com eles da por cima lá, porque eu cheguei lá. O pessoal, eles tinham uma lojinha ali que tinha bastante gente, mas era o pessoal que tava indo comprar camiseta e tal. Eu até cheguei pro rapaz da Alienware, até falei aqui no nosso programa sobre esse episódio. Eu cheguei lá, e o cara meio me atendeu, deseja alguma coisa. Eu falei, sim, eu quero saber o preço dos monitores. Aí eu falei, não, nós não estamos vendendo. Porque, na verdade, não era um stand da Alienware, era um stand do Tiki. Existiam os produtos da Alienware ali, só pro pessoal jogar os joguinhos ali, assim, mas não tava vendendo ali, assim, e convenhamos, né, ficar usando mega, hiper, ultra monitor da Alienware pra jogar Free Fire ou pra jogar Counter-Strike, sério.
Brincadeira, né? Mas é isso, um baita investimento muito grande, o maior investimento deles, né, na América do Sul, maior investimento fora do Hemisfério Norte. Vamos ver o que vem por aí. Vamos aguardar. Ok, gente. Vamos agora falar a respeito de inteligência artificial. Opa, esse é o assunto que o Cadelinho adora. É o seguinte. Blizzard registra sistema que cria artes utilizando inteligência artificial. Esse novo sistema utiliza artes simples de desenvolvedores e as transforma em texturas complexas. Reportagem do Adrenalin também. Vamos lá. Conhecida durante muito tempo como um estúdio que cuidava manualmente de cada detalhe de seus games, a Blizzard também pretende usar a inteligência artificial como parte de seu futuro. Uma patente registrada pela companhia descreve um sistema em que seu estilo único é replicado a partir de imagens pré-existentes. A solução de aprendizado de máquina usaria como base para seu funcionamento recursos que os profissionais da companhia já criaram para seus games. Ao menos no papel, A intenção da desenvolvedora seria pegar imagens simples, preenchê-las com detalhes e transformá-las em texturas que poderiam ser usadas dentro dos jogos. Apesar das intenções nobres de poupar o trabalho de desenvolvedores, a solução bolada pela Blizzard não surge sem uma boa dose de controvérsia. Sistemas de geração de novas imagens baseadas em modelos de treinamento se tornaram famosos por reaproveitar artes de profissionais sem recompensá-los de nenhuma maneira por isso. Por enquanto, a nova proposta do estúdio ainda está presa ao mundo das patentes e não chegou a ser aplicada em nenhum jogo. Pelo que está descrito nos registros, a tecnologia surge como uma forma de encurtar trabalhos burocráticos e sempre dependeria da interação inicial de um humano para funcionar. Dado o estágio ainda inicial de como a inteligência artificial está sendo aplicada no desenvolvimento de games, técnicas como a proposta pela Blizzard ainda devem ser alvos de muita discussão. Recentemente, diversos estúdios de games apontaram a tecnologia como uma solução para criar diálogos mais interessantes para NPCs, como comentamos semana passada, ou para permitir a criação de tipos de inimigos com pequenas distinções entre si, entre outros exemplos. Enquanto a maneira como a tecnologia vai afetar a produção de games não está clara, fato é que companhias da área e criadores vão acabar a utilizando de uma forma ou de outra. Resta esperar para descobrir o efeito que ela vai ter nos profissionais de estúdios e na qualidade geral dos games que chegarão às lojas futuramente. Ou seja, estamos ainda falando de patente, não se trata de algo que já está em uso, e seria apenas para facilitar o trabalho dos artistas, que simplesmente criariam versões bem básicas de imagens, e essas imagens então seriam melhoradas utilizando inteligência artificial para a criação de texturas e não de arte mais elaborada dos jogos. Eu vejo isso com bons olhos a partir do momento que diminuiria o tempo, né, despendido por artistas para a criação de material. Mas tem gente que, obviamente, não gosta muito disso. Eu acho que o Cadelin concorda comigo que é uma tecnologia interessante que deve facilitar a vida de muita gente. Concorda, Cadelin?
Concordo, Porto. Só que eu entendi a ideia deles, basicamente, mas é uma coisa assim que até isso é meio questionável, sabe, a utilidade, porque, assim, você pode fazer uma arte, e ajuda realmente você a fazer uma arte em geral, quando você tem uma imagem base, né, a gente chama isso de image to image, né?
Sim, sim.
Então, você usa image to image ou faz um processo de reimage, né, que você trabalha com a textura em cima do desenho que tá feito. E mais importante, né, um desenho que já está feito, ele permite para você trabalhar com as poses, né, com a posição do personagem, que é uma coisa assim que é muito difícil a inteligência artificial reproduzir adequadamente. Mas você consegue fazer isso usando mais etapas no processo, né? Você tem aplicativos que se fundem com a inteligência artificial, no qual você faz exatamente isso, que é o Control Net, que a gente chama, né, que são exatamente controles de pose que você pode utilizar no personagem. Mas, verdade seja dita, né, por mais que esteja avançada essa parte da inteligência artificial, você ainda tem uma perda de controle muito grande. Então, se você quer uma coisa assim que seja mais controlada, que dê resultados mais consistentes, né, e que essa consistência seja mantida, acredito eu que talvez um dia a gente não vá precisar disso, mas hoje nós precisamos muito ainda a mãozinha específica do artista ali. Mas eu não vejo problema nenhum com relação a isso, Porto, e vou até mais longe, eu não vejo nem sequer, como é que eu vou dizer? Não vejo nem sequer com grandes áreas de novidade, porque, assim, nós já temos feito isso há muito tempo, de você utilizar essas... Quando você usa, por exemplo, você entra lá num editor de foto, por exemplo, e aí você altera determinados elementos da foto, querendo ou não, isso é inteligência artificial, não é... Você abre lá, por exemplo, o Photoscape, ou pegar o Photoshop mesmo, né, pegar o mais tradicional aí, e você faz aquelas alterações de contraste, aquelas alterações de cor, de estilo, fotografia, de cinema, de... enfim, pouco importa. Todas aquelas alterações, elas são inteligência artificial, querendo ou não, porque o computador está pré-programado a mexer numa foto e adequar ela a determinados parâmetros que estão previamente definidos. Claro que a inteligência artificial nos dá maior amplitude para isso, mas está lá já, entendeu? Até boa parte desse negócio aí que o pessoal descobriu agora para inteligência artificial, vou transformar minha foto em anime, vou transformar... Como é que eu fico em cartoon? Esses editores de foto fazem isso há muito tempo, mas há muito tempo. Não tem nenhuma novidade no front com relação a isso, tá? Mas, dito isto, né, realmente é um campo ainda a ser explorado. E eu acredito, obviamente, que realmente a inteligência artificial pode auxiliar realmente na parte de textura, na parte de imagem, na parte de facilitação de background, de arte final mesmo, por que não? Coisas que, na verdade, demandam hoje muito tempo, muitos recursos, né, para você produzir. E eu vejo isso com bons olhos, eu não vejo isso com maus olhos. Eu acho que isso permite, a pessoa vai dizer, o artista vai perder fonte de renda. Eu não acho, eu acho que, pelo contrário, o artista vai ser capaz de fazer coisas que hoje ele realisticamente não consegue fazer. Se você chegar para o artista e dizer, olha, eu preciso de um desenho X, Y, Z para ficar pronto para daqui a uma semana, é uma coisa. X, Y, Z com inteligência artificial que esteja colaborando, te ajudando ali a produzir, é outra bem diferente. Então, pequenos produtores, desenvolvedores de jogos que de repente queriam produzir jogos, mas têm dificuldade porque o custo é muito elevado para você conseguir colocar um jogo no mercado.
Ou a equipe é pequena, o que acaba limitando o desenvolvimento.
Ele te democratiza isso, não é? Ele permite que você, que pessoas que hoje não estavam conseguindo levar os seus sonhos, suas ideias para o mercado, consigam fazê-lo. Então eu acho assim, o ganho de competitividade na análise geral é muito maior do que a perda que se tem quem está competindo diretamente com a inteligência artificial, sabe? Eu tenho convicção que todos os artistas, todo o pessoal que trabalha hoje com isso, vai, na verdade, potencializar a sua capacidade, porque eles vão conseguir unir a sua arte com a inteligência artificial para produzir mais coisas melhores, num tempo menor de num período menor de tempo, e oferecer para as empresas, para as desenvolvedoras, coisas que antes eles não podiam nem sonhar em oferecer, porque não tinha nem sequer tempo hábil para produzir o negócio. Então, realmente, eu vejo com muito bons olhos. Apesar de que, né, Porto, a Blizzard veio logo na sequência dizendo não, a gente não vai usar inteligência artificial no Diablo, nem nada aqui, não, outra coisa. Mas, enfim, eu vejo com bons olhos.
Vamos, então, comentar justamente a respeito disso aí que você acabou de dizer. O presidente da Blizzard emitiu uma declaração desmascarando um desenvolvedor de Diablo 4 a respeito dessa questão de arte e inteligência artificial. É uma tradução automática lá do PlayStation Lifestyle americano. Me desculpem por qualquer probleminha aí, mas vamos lá. A mais recente controvérsia dos jogos que surgiu em torno de arte de inteligência artificial é de que a Blizzard Entertainment registrou uma patente sobre geração de imagem estruturada 2D baseada em aprendizado de máquina. Desde então, essa patente foi retirada de contexto, com muitos equiparando o desenvolvedor de Diablo 4 ao uso de IA para gerar arte inteiramente do zero. As reclamações chegaram até de ex-funcionários da Blizzard. No entanto, esse não é realmente o caso, como explicou o presidente da empresa, Mike Ibarra. Então, aqui nós temos um tweet que foi escrito pelo Mike Ibarra em resposta a um ex-desenvolvedor da Blizzard chamado Eric Covington. O Ibarra escreveu assim: a Blizzard sempre se esforçará para manter a qualidade da Blizzard. Você está tentando associar os avanços recentes da IA, IA generativa, a algo completamente não relacionado. Disse assim Ibarra, abordando as reclamações de arte de IA do ex-designer de jogos Eric Covington, que trabalhou para a empresa em várias funções de maio de 2014 a março de 2023, ou seja, recentemente demitido. Continuando com as palavras do Ibarra: nossa abordagem na Blizzard é usar aprendizado de máquina e IA de maneiras aditivas, empáticas, e permitir que nossas equipes talentosas gastem mais tempo em tarefas e pensamentos criativos da mais alta qualidade. Bom, o gerente de design de Hearthstone, Brandon Sewell, também esclareceria para que a IA está sendo usada, enquanto criticava o artigo por não vincular a patente real da Blizzard. Como mostra a patente, ele está usando IA para aplicar o estilo de uma imagem e criar texturas variantes, em vez de criar a própria arte. Isso é bem diferente da arte de IA criada por prompts. Portanto, a preocupação geral parece equivocada nesse caso. Assim, o tal do o tal do Sewell falou. Eu suspeito que muito disso seria esclarecido se a patente sobre o artigo estivesse realmente vinculada no artigo. Isso não é arte de IA. As considerações éticas disso são quase as mesmas de um filtro de Photoshop. É uma ferramenta para economizar tempo criando texturas variantes. E é isso aí. É, aparentemente, o tal do Eric Covington, que já estava chateado com a Blizzard por ter sido demitido em março, decidiu escrever, falar besteira, até porque a descrição dessa patente não ficou muito clara. E aí, ele já chegou falando: meus colegas artistas merecem mais, os jogadores merecem mais. A qualidade Blizzard sempre foi relacionada a produtos criados manualmente. Isso é deprimente. Foi assim que ele escreveu. Bom, é complicado, né? Realmente, nesse caso, eu acho que se a Blizzard tivesse sido mais clara na descrição da patente, não teria acontecido essa situação. E, novamente, a tecnologia por trás dessa patente, até o tal do Brendan Silva falou correto. É como se fosse um filtro de Photoshop, em que você pega uma imagem muito simples, com algumas linhas que definem a base da textura, e solta a IA para preencher essas linhas e adicionar alguns detalhes. Você quer fazer uma parede, você desenha um padrão de tijolos, e a IA vai criar tijolos bonitos para aplicar bem a profundidade, coloração, o efeito do material. Esse vai ser o trabalho da IA. Então não vai tirar o trabalho de ninguém. Pelo menos é isso que eu acho, né? Acho que é isso. O que dá para comentar a esse respeito? Cadelinho?
Eu tô contigo nessa, Porto. Como eu mencionei antes, é uma questão de aumento de competitividade, não é uma questão de perda de postos de trabalho. Eu acho que ele mais potencializa do que prejudica.
É isso aí. Senhores, isso é tudo que nós tínhamos para comentar no programa de hoje. Alguma coisa a mais da arte, Cadelinho?
Só uma coisa que eu não me lembro se a gente chegou a comentar. Eu acho uma notícia bem interessante, principalmente aqui pro Brasil, né? Que... Eu não me lembro se a gente chegou a comentar um programa aquele estúdio daqui, a Aquarius, foi comprada pela... Foi pela Epic, né, que ela foi comprada. É?
Acho que a gente comentou rapidamente, mas não chegamos...
Abordou, né?
A gente abordou a fundo esse top?
Não a fundo, porque não tem muito a fundo pra gente falar disso, né? Mas a gente abordou, acho que no programa passado,
não? É? Eu não me lembro se a gente chegou a comentar, que é bem interessante, né?
É, bom, já tem algum tempo que esse anúncio aconteceu, na verdade ele aconteceu em 19 de abril, foi no 19 do mês passado, mas se passou batido pela gente, não tem problema, temos aqui uma reportagem: Epic Games anuncia a compra do estúdio brasileiro Aquarius, a companhia porto-alegrense se torna o primeiro estúdio da Epic em toda a América Latina.
Virou Epic Brasil.
Exatamente. Olha, aí eu já fiquei triste. Estão trocando o nome do estúdio. A Epic Games anunciou a compra do estúdio brasileiro Aquarius, responsável por títulos como Wonderbox e a famosa franquia Horizon Chase. Agora, além de fazer parte da empresa dona de Fortnite, a Aquarius passa a se chamar Epic Games Brasil, que se tornará o primeiro estúdio da Epic em toda a América Latina. Em comunicado à imprensa, a companhia declarou que o estúdio Porto Alegrense criará conteúdo e experiências sociais inovadoras dentro do Battle Royale.
Seria o Fortnite, né?
É, será que eles vão deixar de ser um estúdio independente criando experiências próprias para trabalhar desenvolvendo material para Fortnite? Bom, deixa eu dar uma lidinha rápida aqui. De acordo com o CEO da Aquarius, agora diretor da Epic Games Brasil, Maurício Longoni, essa notícia representa a continuação do sucesso do estúdio em criar jogos memoráveis. Além disso, ele explicou que títulos como Wonderbox, Horizon Chase 2 e Looney Tunes Worlds of Mayhem continuarão sendo operados pela desenvolvedora. Ainda no comunicado, Alan Tascan, vice-presidente executivo de desenvolvimento de jogos da Epic, escreveu o seguinte: "Vimos em primeira mão o enorme talento da equipe da Aquarius na criação de jogos inovadores que atraem um público global e estamos animadíssimos em receber todos na Epic Games. Esperamos que a criação da Epic Games Brasil nos dê acesso ao imenso talento que a região tem a oferecer e nos ajude a marcar presença na América Latina." A aquisição ocorre após um investimento feito pela empresa americana em abril do ano passado. Naquela época, as companhias haviam apenas assinado um acordo para o lançamento de jogos de multiplataforma. Valor da compra e quanto tempo será necessário para que ela seja concluída, no entanto, não foram divulgados. É isso aí. Então, assim, é legal e tal, só fiquei triste que o nome Aquiris deixa de existir para surgir uma Epic Games Brasil. É, isso aí não me agradou muito, mas boa sorte para a equipe da Aquiris, porque se realmente a
tomara que não seja um caso de comprar para mais tarde extinguir, né?
É isso aí. Criar conteúdo e experiências sociais inovadoras dentro do Battle Royale. Isso aí também me faz coçar a cabeça. Mas tomara que corra tudo bem.
Mas a Epic, ela tem feito essa linha de atuação dela, está muito clara recentemente, de ficar comprando esses estúdios locais para adaptações, assim. Se vocês forem olhar no passado, assim, recente, vocês vão ver que isso acontece com muita coisa, sabe? A Epic, ela tem espalhado, digamos assim, os tentáculos. Tanto é que é muito raro a Epic ter, mas são dos Estados Unidos, evidentemente, é muito raro a Epic ter mais de uma sede no mesmo país. Ela realmente procura separar. Então, a Epic hoje já tem estúdio na Sérvia, tem no Canadá, tem na Eslováquia, tem na Alemanha, tem na China, na Coreia do Sul, no Canadá, na Austrália, na Suécia, na Finlândia, na França. Nossa. E agora no Brasil, entendeu? Todos eles têm um estúdiozinho da Epic, sabe? Eu acho que eles meio que têm tentado utilizar esses estúdios, primeiro para penetração local, mas principalmente para adaptação local e gerenciamento de comunidade dos jogos, né? Principalmente quando você tem esses... porque os estúdios da Epic, geralmente, eles têm nomes próprios, né? Então tem lá Psyonix, por exemplo, né? Super Awesome. Mas quando você pega ali a Epic Games, propriamente dita, aí tem Epic Games Berlim, Epic Games China, Epic Games Japão, Epic Games Coreia, Epic Games Montreal, Epic Games Brasil agora. Então a tendência realmente é que seja mais voltado para essa parte aí de adaptação e gerenciamento comunitário.
Talvez algum conteúdo para o Fortnite, que Battle Royale da Epic é Fortnite, né? Não tem outro... deve ser conteúdos pro Fortnite, mas focados no Brasil, né?
Vamos ver. Vamos aguardar para ver o que vem disso. Muito bem. Fechamos o pacote por hoje, então, meus senhores. Podemos encerrar?
Sim.
Sim? Pois bem, então chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo e, como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão de hoje. Tivemos o prazer de ter ao vivo os companheiros Psycon X2, Alexandre Santiago, André Luiz, Fábio Pereira, Senato Souza, Rafael Mano do Céu e também agora no finalzinho apareceram o Marcelo Landim e o grande Bernardo Paps. Valeu pela força, minha gente! E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá uma curtida nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E compartilhe nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Não custa lembrar a todos que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere nossa versão em áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcast e nos agregadores de podcast em qualquer sistema operacional. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram, porque durante a semana, sempre que surge algo legal relativo a games, a gente vai estar compartilhando. E para quem deseja ter um contato mais direto conosco, o e-mail é aquele de sempre, né? O jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode mandar texto ou áudio para que a gente possa discutir, ou dar um passo ainda maior e participar ao vivo conosco, se tornando um integrante honorário da equipe. É só manifestar seu interesse através do e-mail para que possamos entrar em contato e repassar as informações necessárias para ter você conosco aqui. E é isso aí, minha gente. Eu, Dart e Cadelin agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 256. Um grande abraço a todos e até lá!